e a gestora lá do Senai Cimatec pontuaram: nós precisamos mudar a mentalidade, nós precisamos entender quais são as oportunidades tributárias que estão se desenvolvendo para nós nos tornarmos mais competitivos, para nós não perdermos o bonde do desenvolvimento. Né? Então, nas próximas perguntas aí, a gente pode abordar outros aspectos, mas me parece que o grande cenário é esse. Né?
Comentando também essa perspectiva das indústrias, principalmente sobre a perspectiva aqui do norte e nordeste do Brasil, o que nós percebemos é que a reforma tributária que está aí posta não derroga normas constitucionais que tratam da Constituição Econômica, portanto, da capacidade que o Estado brasileiro continua tendo de intervir na economia pela norma tributária, o efeito extrafiscal da tributação. Então, assim, não sei como isso vai ocorrer na prática, mas eu acho que os tributaristas, no decorrer do tempo, vão ter a criatividade para submeter uma regra como essa que o senhor colocou a pergunta, alguns testes de constitucionalidade. Vamos esperar para ver o que vem por aí. E Vitor falou uma questão aqui muito, muito interessante. Nós, prestadores de serviço, advogados, contadores e outros ramos também da prestação de serviço, somos, não vou dizer prejudicados, mas esse ônus final vai recair de maneira muito mais onerosa sobre as nossas atividades. E aí nós vamos precisar muito da colaboração e da inteligência dos contadores para mostrar para os nossos clientes, por exemplo, que ainda que o valor da fatura do escritório de advocacia suba, no final o ônus para o cliente vai ser menor. Já fiz essas contas, basicamente nós vamos ter que tirar da nossa fatura o valor do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS, e depois acrescentar o IBS e o CBS, que vai servir de crédito lá para a indústria, para o comércio, e é preciso que os nossos contadores, que os contadores dos nossos clientes saibam demonstrar isso muito bem, e eu digo esse exemplo para nós, mas isso serve de uma maneira bem enfática para toda a cadeia. Eu não sou tão otimista como o doutor Júlio, é uma excelente palestra, foi muito bom ter vindo aqui ouvi-lo, doutor. Não sou tão otimista quanto o senhor. Eu não acredito tanto que uma reforma tributária, e aí eu não quero tratar de questões ideológicas, mas para mim isso é inevitável, vinda de um governo de esquerda, possa guardar a absoluta neutralidade que se propaga aí, que a propaganda coloca. Eu realmente não acredito nisso. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo com as empresas do Simples Nacional. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo com o Estado da Bahia, por exemplo, na cobrança do ITCD. Quando se fala em reforma tributária, não é simplesmente IBS e CBS. Tem vários outros aspectos. Então, houve reforma em relação à tributação da renda, houve reforma em relação ao ITCD. A questão da retenção, por exemplo, dos 10% na distribuição de dividendos. Mais de 30 anos sem tributação de dividendos no Brasil e agora, a partir de 2025, 10% retido na fonte para dividendos superiores a R$50 mil. Nós temos lá o artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, que é muito claro, é literal. Uma lei complementar é literal. Não se pode reter, cobrar imposto de renda em relação a pagamento da empresa no Simples Nacional ou sócios, salvo exceções que estão também lá no artigo. Só que, com as alterações da Lei 15.270, na Lei 9.295, salvo engano, a Receita Federal, no seu último Perguntas e Respostas, diz claramente, com todas as letras, vamos cobrar. Está lá. Então, aí já nasce um contencioso tributário. O ministro Nunes Marques perdeu uma Foi Nunes Marques ou foi o... Hã? Sim, foi o Nunes Marques, foi, que jogou a medida cautelar no Supremo. Ele perdeu uma excelente oportunidade de pacificar essa questão, não fez. Isso não foi deferido na medida cautelar naquele momento. Então hoje, você que é empresário, que está no Simples Nacional, que conhece alguém do Simples Nacional, pode dizer, olha, na distribuição de lucro superior a 50 mil reais, vamos ter que fazer a retenção do imposto de renda, e se quiser não fazer, vá procurar advogado. Lá no nosso escritório, Pinheiro Silva Advogados Associados, a gente atende predominantemente empresas em vários segmentos do direito, temos uma equipe. Já recebemos, que eu me lembro aqui, pelo menos uns 3 ou 4 consultas de clientes que estamos preparando mandado de segurança sobre isso. Não sabemos ainda qual vai ser o entendimento, né, dos nossos juízes aqui, juízes federais aqui em Conquista, mas já temos aí notícias de alguns juízes pelo Brasil que têm socorrido as empresas. Eu vou passar a palavra. Agradeço.
Tem uma pergunta aqui direcionada ao senhor mesmo, doutor Vitor.
Ixi, vamos lá.
Vamos lá. Rafael Lima, advogado. Está por aí?
Está ali.
Pronto. Obrigada, doutor Rafael. Doutor Victor Barbosa, como a lei do devedor quanto mais vai impactar as empresas em recuperação judicial, principalmente aquelas com dívidas acima dos 15 milhões de reais?
Nossa, aí mexeu comigo, Rafael. Primeiro, agradecer Maria Helena e Rafael, aí, consultores aqui da nossa região. Só para dar uma contextualizada, né? Nós temos aí uma série de questões envolvendo a reforma tributária. O fisco tem atacado uma série de frentes, né? A reforma do consumo, a reforma da renda. E as empresas em recuperação judicial acabaram sofrendo também uma série de ataques. A lei do devedor quanto mais, não sei por que denominada de Código de Defesa do Contribuinte, né? Eu acho que foi a maior pegadinha dos últimos anos. Ela vem restringindo uma série de acessos a mecanismos legalmente previstos de reestruturação de dívidas. E um deles é essa possibilidade de taxar um empresário de devedor quanto mais. Isso impediria que o devedor reestruturasse suas dívidas, acessasse parcelamentos, transações, aproveitasse prejuízos fiscais. Isso tem sido muito debatido, porque isso, inclusive, impediria a lei, as empresas de pedirem recuperação judicial. Para piorar a situação, o Tribunal de Contas proferiu um acórdão alguns meses atrás, questionando a PGFN o motivo pelo qual ela permitia o aproveitamento de prejuízo fiscal nas transações tributárias, e isso deixou todos os procuradores da Fazenda bastante apreensivos e as transações fiscais para readequar o tamanho da dívida tributária à capacidade de pagamento das empresas. As transações estão praticamente paradas em virtude dessa insegurança que o TCU causou. Então, é um assunto bastante melindroso, que, vou pegar o gancho aqui do Dr. Pedro, não bastasse a gente já ter um aumento de carga tributária real, né? Não bastasse a tentativa de aumento do IOF ano passado, por caneta, que acabou, né, não passando. O aumento da tributação dos dividendos. E aí toda a reforma tributária agora, que nós estamos... o que é vendido é que a carga tributária não vai ultrapassar 26,5% a 28%, mas isso me parece que não está escrito em lugar nenhum. O contribuinte hoje não tem nenhuma garantia de que a carga tributária vai ficar dentro do limite que os políticos estão prometendo. A gente acaba ainda sendo, recebendo esse cavalo de Troia, que é a lei do devedor quanto mais, que, e outra coisa, não bastasse isso, agora o fisco pode pedir a falência das empresas. Então, isso, quando a lei de recuperação judiciais foi feita em 2005, o fisco quis ficar de fora, né? E ele diz, olha, o meu crédito, eu não quero que ninguém dá pitaco, eu não quero votar, eu quero que a pessoa venha aqui no beijo à mão para fechar uma transação tributária, um parcelamento extraordinário. E quis ficar de fora. Mas agora ele quer ter o direito de pedir a falência de empresas ao que ele denomina de devedor contumaz. Obviamente, a lei prevê um procedimento administrativo para identificar se o negócio do cliente opera sempre por meio aí da sonegação, de acúmulo de passivos tributários, etc. Mas a gente sabe que os procuradores, sejam eles municipais, estaduais e federais, eles não estão preocupados com a capacidade produtiva, com a folha de pagamento, eles não estão preocupados se esse pedido de falência vai levar 400 empregos a menos aqui na nossa cidade, ou a um suicídio, às vezes, de um empreendedor que está lidando com aquilo de uma maneira bastante difícil. Então, eu vejo com bastante preocupação a lei do devedor contumaz inserido nesse contexto. Se fosse uma questão isolada, mas não, nós, empreendedores, empresários e advogados de empresários, a gente tem, cada dia a gente acorda com uma novidade ruim. Parece que é um pesadelo que a gente torce para acordar logo e ele não acorda. Sabe aquela coisa? É a sensação que a gente fica.
Doutor Pedro, doutora Sara, querem comentar?
Só para complementar, a contumácia sempre foi um tema muito polêmico, porque não tinha em lei o conceito da contumácia. Lá em Salvador mesmo, o município caracterizava uma empresa como devedor contumaz, e essa empresa tem que recolher ISS na emissão da nota. Imagine como funciona uma empresa assim. E esse Código de Defesa do Contribuinte, né, veio com esse conceito de contumácia, definindo aí valores, e isso está se alastrando no Brasil. Vejam que tem estados no Brasil em que definem um devedor contumaz com débito de 500 mil. O que é débito de 500 mil para um débito estadual de ICMS? É nada. No CONCEF, um PAF capa vermelha, que é aquele o PAF que tem que chamar a atenção para julgar, é um débito acima de 1 milhão. Né? Então, é um cheque em branco. E puxando o gancho também do que foi falado aqui, que a visão é que a sociedade tem é que o contribuinte é sempre o vilão sonegador e o fisco é sempre o leão que quer mais. E a reforma tributária, ela traz, em um de seus princípios, ali no artigo 145, inovando, é o princípio da cooperação. E a todo momento, né, esse Código de Defesa do Contribuinte, certos artigos trazidos pela Lei Complementar 227, 214, eu não consigo visualizar esse princípio da cooperação. A título de exemplo, a Lei Complementar 227 traz o que estão chamando da tabela FIPE do ITBI, em que o município agora pode fixar um valor venal do imóvel. Vejam que em 2022, o STJ julgou o tema 1113 e disse que a base de cálculo para apuração do ITBI é o valor declarado pelo contribuinte, porque o valor do contribuinte deve merecer fé. Veja que a reforma tributária traz esse princípio da cooperação, que eu entendo que o princípio da boa-fé objetiva do contribuinte deriva desse processo, desse princípio da cooperação. E vem uma lei complementar dizendo que o valor que deve ser considerado para a base de cálculo do ITBI é aquele apontado pelo município e não declarado pelo contribuinte. Onde está o princípio da cooperação aqui? Né? Enfim, essa norma é constitucional, sendo que o artigo 148 do CTN diz que deve, quando se diz ali no CTN, valor do bem é aquele valor apontado pelo contribuinte. Só deve ser considerado o valor do fisco quando esse valor não merecer fé. Então, vem uma norma nova, totalmente contrária a uma norma já pré-existente no próprio CTN e contra um princípio que veio junto com a reforma tributária. Então, a todo tempo, por mais que tenham bons legisladores em quem queira pacificar toda essa situação, implementar esse princípio da cooperação, eu não consigo vislumbrar isso no dia a dia.
Deixa eu tocar a bola para você aqui agora de novo.
Diga.
Está falando aí do ITBI. E a legislação do imposto de renda, por exemplo, que permite que a pessoa física faça a integralização de bens, vamos falar dos bens imóveis, né? Ou pelo valor de mercado ou pelo valor histórico que está declarado no seu imposto de renda. E aí é uma opção que a legislação dá. O sujeito pode fazer pelo valor de mercado, se o fizer, vai pagar o ganho de capital no momento. Isso, o pessoal escuta falar aí de holding, isso acontece muito quando você vai trazer bens para as holdings patrimoniais. Ou se faz pelo valor histórico, posteriormente, numa venda, vai ter lá o ganho de capital. Então, a legislação federal aceita isso muito bem. E aí, quando essa prerrogativa é utilizada, o contribuinte acha dois opositores. O primeiro é o município, que além de desrespeitar uma imunidade prevista na Constituição, e a imunidade é sempre prevista na Constituição, viu gente? Só para não ser muito técnico aqui, não vou entrar nisso, mas além de desrespeitar uma imunidade, quer fazer a avaliação por seus critérios, presumindo a má-fé do contribuinte, e o titular do cartório de imóveis, que tem o emolumento para receber, ele quer receber em cima do valor que ele avalia também, ou no mínimo do valor que o município avaliar. Pode falar, Sara, joguei a bola para você.
Não, engraçado que estávamos discutindo, porque assim, essa questão do valor venal, a gente até entra no judiciário e pede para aplicar ali o tema 1113 para ser o valor declarado. Mas o cartório não aceita o valor fixado em sentença, né? Que é o valor venal fixado pelo município. E para além disso, aqui no município de Vitória da Conquista, tem uma lei, e eu estava discutindo isso com outros tributaristas do Brasil. E nessa oportunidade foi um desembargador do Mato Grosso, dizendo uma interpretação, ao entender dele, ao meu entender também completamente equivocada, que o município estava cobrando ITBI sobre a diferença do valor integralizado ao valor de mercado. Enfim, independente da atividade ali da empresa. E ele falando, meu Deus do céu, que absurdo, que interpretação totalmente equivocada, que foi de um julgamento do STF, em que ficou decidido, em que incide ITBI sobre a reserva de capital. Né? Se você integralizou o bem e não aumentou seu capital, vai incidir ITBI sobre aquela diferença. O julgamento em nenhum momento disse que incide o ITBI sobre a diferença do valor integralizado e o valor de mercado. E esse é o entendimento de muitos municípios aqui. E eu falei, excelência, na minha cidade, isso foi positivado, isso é lei, né? Enfim.
Essa hipótese, na verdade, é uma hipótese muito excepcional, que tem sido muito mal interpretada pelos juízes de primeira instância e por vários tribunais, vários desembargadores pelo Brasil inteiro. Porque qual foi o caso que foi decidido lá no STF? O sujeito, ele tinha, acho que uma família, vários irmãos, tinha uma casa de um valor assim, histórico, vamos imaginar aqui, de 50 mil reais. Eles avaliaram essa casa num valor maior do que esse, mas na redação do contrato foi para o capital social da empresa um valor mínimo. E aí, essa diferença entre o valor que eles avaliaram no ato constitutivo da empresa, ficou numa conta de reserva de capital. Então, qual foi a interpretação do Supremo? Olha, a imunidade é para o capital social. Então, a imunidade será dada no limite do valor que vai para o capital. O que acontece na maioria dos casos que a gente vê, não tem nada a ver com isso. É muito diferente. É simplesmente o seguinte, a pessoa tem lá uma casa vale 500 mil, mas está no imposto de renda de 30 anos atrás por 50. O advogado ou contador que faz a empresa integraliza pelos 50 e o capital da empresa fica nos 50, não tem nada de reserva de capital. O que o governo faz do município é dizer assim, não, mas essa casa não vale 50, essa casa vale 500. E aí ele quer cobrar o ITBI em cima da diferença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, infelizmente, é muito difícil para mostrar isso para a maioria dos juízes. A gente não tem varas realmente especializadas com pessoas técnicas que percebam essa nuance, essa diferença contábil, mas é isso aí.
A gente tem 15 minutinhos ainda e 3 perguntas. Então, a gente pode dividir, né, as perguntas para a gente poder agilizar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar na frente, de Daiane Dantas, advogada aqui de Vitória da Conquista. Está ali. Obrigada, Daiane. Porque é sobre o devedor contumaz ainda. Então...
assombrando.
Sobre o devedor contumaz, não seria uma penalização perpétua?
Daiane, obrigado, né, por estar aqui prestigiando, obrigado pela sua pergunta também. Só fazendo um gancho para responder de maneira objetiva, como a Andrea pediu, o que a gente precisa ter em mente aqui é que o Estado, ele sempre vai querer arrecadar. E nós que somos, infelizmente no Brasil o nome é contribuinte, mas a gente não contribui, a gente não faz isso de bom grado, né? Nos Estados Unidos é taxpayer, é pagadores de taxas. Às vezes a gente é visto como isso, assim, a gente é quem levanta cedo, quem trabalha, quem paga todos os tributos, e o Estado acha que pode simplesmente aumentar o seu tamanho, aumentar a carga tributária, aumentar o número de ministérios, de cargos, etc, etc, e que nossas famílias devem continuar trabalhando para pagar, para pagar, para pagar. Então, acho que o grande pano de fundo, não só da lei do devedor contumaz, e como também da reforma tributária, eu acho que o Brasil precisava de uma mudança de mentalidade, de entender que o Estado ele vem para suprir algumas demandas específicas que o cidadão não consegue suprir, né? E não para ter essa centralidade como se ele tivesse que arrecadar ao máximo para prover aquilo que a gente precisa. Então, acho que é uma mudança, primeiramente, de mentalidade. Falo isso com muita tranquilidade, porque estamos aqui entre empresários e empreendedores que lutam para trabalhar, para emitir sua nota fiscal, sacrificam seus finais de semana. E se a bomba toda estourar, você vai ter suas ações trabalhistas, você vai ter as execuções fiscais. O Estado só quer o percentual dele quando as coisas dão certo. É a famosa sociedade em que eu só quero a minha parte quando tudo der certo. Mas quando dá errado, não me chame, né? Então, eu acho que primeiro é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Nós, no Brasil, deveríamos acordar para isso. Ponto número um. Feito essa introdução, eu acho que a lei do devedor contumaz, e como a doutora Sara colocou muito bem, nós precisamos separar o joio do trigo. Porque, de fato, e vamos ser sinceros, existem empresas que trabalham e formam seus modelos de negócio sem computar o custo tributário de se viver e de se empreender no Brasil. E aí, simplesmente vai, como as execuções fiscais, né? Elas levam um tempo até o fisco detectar que aquilo não foi pago, inscrever em dívida, ter todo um procedimento administrativo e depois judicializar, leva-se um tempo. Então, muitas empresas acostumaram a trabalhar nesse formato. Isso não é saudável para o bom contribuinte, para o bom empresário, que é a grande maioria do nosso país. Isso não é saudável. Para essas empresas, a lei do devedor contumaz realmente deveria ser aplicada com rigor, sabe? e eu não vou dar nomes aqui, mas tem refinarias aí no estado do Rio de Janeiro que basicamente vivem em função disso. E a gente realmente precisa separar o bom empresário, porque esse merece ter todas as possibilidades de parcelamento do seu débito e de reestruturação da sua dívida, seja ela bancária ou tributária. A grande questão do devedor contumaz, me parece que pode ser que a gente esbarre numa questão de penalidade perpétua, na medida em que aquele empresário, aquele empreendedor, ele tem uma dívida tributária alta, vamos supor que o fisco deu a oportunidade dele fazer a sua defesa administrativa, mas ele foi lá. Taxado como devedor contumaz. Ou seja, para ele, já fechou a porta da recuperação judicial. Então, a forma que o ordenamento diz que o empresário deve se recuperar, já foi fechada. E aí, ele só tem dois caminhos. Ou ele fecha o estabelecimento e toca o barco, e aí, obviamente, ele vai montar um CNPJ em nome de um terceiro, em nome da esposa, em nome do filho, e etc. Muito embora a lei do devedor contumaz categoriza todo mundo ali que está no entorno dele. E aí, se você deu bom dia para o empresário que foi configurado como devedor contumaz, você corre o risco também de ser enquadrado, mas você já fechou. Você força ele a ter ou seja, simplesmente fechar o estabelecimento, o que seria uma dissolução irregular, ou obriga ele a pedir uma autofalência. Né? Então, de fato, se você não possibilita que ele reestruture a sua dívida, e aí a minha posição mais crítica em relação a isso é porque juízes não são empreendedores, procuradores da Fazenda Nacional não são empreendedores, não sabem a dificuldade que é comprar insumo, negociar com fornecedor, diminuir o seu custo, fazer uma boa venda, motivar o seu funcionário todo dia para vender. Então, como que o fisco se arvora a condição de dizer o seu negócio não tem capacidade de recuperar? Essa dívida aqui, no meu entendimento de procurador da Fazenda Nacional, ele é impossível de ser reestruturado. Poxa, mas o cara não sabe que, às vezes, se você encontra um fornecedor que te fornece com a matéria-prima com menor custo, se você, eventualmente, faz um escalonamento dessa dívida, você tem a chance, você deveria ter a possibilidade de tentar fazer dar certo. O que me irrita um pouco é isso. Pessoas que nunca empreenderam, pessoas que não emitem nota fiscal, que não sabem o que é contratar mão de obra, que não sabem o que é pagar uma carga tributária, que não sabem viver esse apagão de mão de obra que a gente está vivendo, dizer, olha, esse tamanho de dívida aqui, na minha opinião, não dá para reestruturar. Então, eu vou te falir logo, eu vou te taxar aqui de devedor contumaz. Então, isso é um pouco, assim, arbitrário, né? Coisas que vêm de goela abaixo e que, às vezes, a gente cansa, porque no Brasil, a gente meio que está acostumando a receber as coisas de goela abaixo, sabe? Então, desculpa o desabafo, mas eu concordo com você que, a depender do enquadramento que se faça, e aí, obviamente, nós advogados, nós contadores, vamos precisar defender os nossos clientes para que, quando eles eventualmente forem intimados para fazer isso administrativamente, a gente batalhar, ter um contencioso administrativo feroz, né, e depois um contencioso judicial feroz, para que os nossos clientes não recebam esse carimbo de maneira tão arbitrária.
Gente, estão chegando muitas perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo. Mas, assim, depois a gente deixa os arrobas dos Instagrams de vocês, porque a gente pode, né, procurá-los diretamente para poder tirar as dúvidas, né? Mas tem uma aqui que eu achei legal, todas são boas, mas essa aqui fala do produtor rural, e é algo que a gente não tocou aqui ainda, né? Wagner Correia, tá por aí? Wagner Correia, produtor rural. Ele fez 3 em 1, vamos ver se dá tempo responder aqui. Quanto ao produtor rural, pessoa física com renda abaixo de 3,6 milhões de reais ano, como fica o imposto de renda na tributação de 20% da renda? E outra pergunta, como fica o aproveitamento de crédito do CBS e do IBS? E por fim, terceira e última, esta reforma tributária tem qual tipo de rastreio fiscal quando se opera em dinheiro em espécie?
Não, quem vai responder isso certamente é o doutor Pedro, porque nós temos aqui um advogado que é produtor rural. Mas depois que a doutora Sara falar também, eu quero dar o meu pitaco, porque produtor rural é um assunto que me pega também. Mas os melhores mamões, né? Ou seja, quem abastece de mamão formosa é a Fruticultura São Geraldo ali do nosso querido Pedro Eduardo.
Já fez a propaganda.
Mas enquanto... Doutora Sara, fala.
Eu me perdi nas perguntas, vou começar pela última. Dinheiro vai ser bem difícil de rastrear. É o que falam que agora o que vai rolar depois dessa reforma tributária vai ser dinheiro. Porque a ideia hoje dessa reforma tributária é ter um sistema completamente integrado. É o que estão chamando de apuração assistida. Onde você vai imputar lá as informações da nota fiscal e o fisco vai analisar tudo e calcular e entregar o valor que você deve pagar. Tanto é que hoje o empresário, o contador, não vai ter mais o papel de calcular o imposto, né? Hoje a gente está muito acostumado com o lançamento por homologação, onde antecipamos todo aquele valor, emitimos a guia e recolhemos aqueles valores. E depois o fisco tem 5 anos para homologar ou fiscalizar. Com a reforma tributária, com esse novo sistema da apuração assistida, a ideia é que isso passe tudo pelo fisco, o fisco vá apurar e o papel do contador e do contribuinte é ali para analisar se o cálculo do fisco foi correto, se você vai concordar ou não com o cálculo do fisco. Então, hoje, tudo, principalmente com o split payment, né? A ideia, como muito bem exposta aqui por Dr. Júlio Nogueira, hoje não, né? Porque o split payment vai ter um período aí de transição. A ideia é que 2027 comece nas operações B2B, já de período teste, a pessoa vai optar ou não, mas depois vai ser obrigatório esse split payment, onde a instituição financeira já repassa o IBS para o fisco e a empresa vai ficar ali só com o saldo residual. Então, hoje, qualquer operação que não seja dinheiro vai ser rastreada. Então, o perigo que fala um PIX, tome cuidado com o PIX, porque, de fato, a instituição financeira tem que passar para o fisco hoje a informação daquele valor recebido. E aí, de fato...
Tentar responder as perguntas do Wagner, um grande amigo. Eu recordo.